Audiobook Grátis apresenta. O bacharel Plácido encarou o major, sem compreender a razão por que ficar ali, quando o outro fora embora. Não tardou que o major o esclarecesse. Logo que o Sr. Pires saiu da sala, disse ele, queira agora acompanhar-me à casa do Capitão Soares. Acompanhá-lo. Exclamou o bacharel mais surpreendido do que se lhe caísse o nariz no lenço de tabaco. Sim, senhor. Que pretende fazer? Oh! Nada que o deva assustar. Compreende que se trata de uma sobrinha, e que um tio tem necessidade de chegar à origem de semelhante boato. Não crimino os que o repetiram, mas quero haver-me com o que o inventou. O bacharel recalcitrou, a sua pachorra dava mil razões para demonstrar que sair de casa às ave-marias para ir a mata-porcos era um absurdo. A nada atendia o major Gouveia, e com o tome intimador que lhe era peculiar, antes intimava do que persuadia o gordo bacharel. Mas há de confessar que é longe, observou este. Não seja essa a dúvida, acudiu o outro, mande chamar um carro que eu pago. O bacharel Plácido coçou a orelha, deu três passos na sala, suspendeu a barriga e sentou-se. Então? Disse o major ao cabo de algum tempo de silêncio. Refleti, disse o bacharel, é melhor irmos a pé, eu jantei há pouco e preciso digerir. Vamos a pé. Bem, estou às suas ordens. O bacharel arrastou a sua pessoa até a alcova, enquanto o major, com as mãos nas costas, passeava na sala meditando e fazendo, a espaços, um gesto de impaciência. Gastou o bacharel cerca de 25 minutos em preparar a sua pessoa, e saiu enfim à sala, quando o major ia já tocar a campainha para chamar alguém. Pronto? Pronto. Vamos. Deus vá conosco. Saíram os dois na direção de mata-porcos. Se uma pipa andasse seria o bacharel Plácido, já porque a gordura não lhe consentia, já porque desejara pregar uma peça ao importuno, o bacharel não ia sequer com passo de gente. Não andava, arrastava-se. De quando em quando parava, respirava e bufava, depois seguia vagarosamente o caminho. Com este era impossível o major empregar o sistema de reboque que tão bom efeito teve com Luiz da Costa. Ainda que o quisesse obrigar a andar era impossível, porque ninguém arrasta 8 arrobas com a simples força do braço. Tudo isto punha o major em apuros. Se visse passar um carro, tudo estava acabado, porque o bacharel não resistiria ao seu convite intimativo, mas os carros tinham se apostado para não passar ali, ao menos vazios, e só de longe em longe um tílburi vago convidava, a passo lento, os fregueses. O resultado de tudo isto foi que, só às 8 horas, chegaram os dois à casa do Capitão Soares. O bacharel respirou à larga, enquanto o major batia palmas na escada. — Quem é? — perguntou uma voz açucarada. — O senhor capitão? — disse o major Gouveia. — Eu não sei se já saiu, respondeu a voz. — Vou ver. Foi ver, enquanto o major limpava a testa e se preparava para tudo o que pudesse sair de semelhante embrulhada. A voz não voltou senão dali a 8 minutos, para perguntar com toda a gentileza, o senhor quem é? Diga que é o bacharel Plácido, acudiu o indivíduo deste nome, que ansiava por arrumar a católica pessoa em cima de algum sofá. A voz foi dar a resposta e daí a 2 minutos voltou a dizer que o bacharel Plácido podia subir. Subiram os dois. O capitão estava na sala e veio receber à porta o bacharel e o major. A este conhecia também, mas eram apenas cumprimentos de chapéu. Queiram sentar-se. Sentaram-se.